DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Confrontos desta manhã em Nampula saldaram em 4 detidos e vários feridos, segundo a polícia, que acusa a população de violência.
Foram arremessadas pedras contra a polícia, há relatos de queimas de pneus e a polícia teve que intervir para poder controlar a situação.
Mas o Partido Podemos, que apoia o candidato Venâncio Mondlane, diz que não é bem assim.
De repente eles começaram a tirar contra as pessoas. Gás lacrimogêneo, tiro por aqui a colar, do conhecimento de todos que em Moçambique nós não temos balas de borracha. Bastava atirar mesmo contra pessoas indefesas.
Também hoje, os observadores nacionais da sociedade civil disseram que as eleições em Moçambique foram fraudulentas. Ainda neste Jornal da Noite, vamos conhecer a vencedora do Prémio Alemão para a África 2024. Eu sou Brahim Adarami e a edição teve a assinatura de Guilherme Correia da Silva. A polícia moçambicana dispersou hoje com gás lacrimogéneo uma concentração de centenas de apoiantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane, que visitou a cidade de Nampula. 3 pessoas ficaram feridas, de acordo com José Ali, o delegado distrital do Podemos em Nampula, um partido que apoiou o candidato presidencial Venâncio Mondlane. Em declarações à DW, Ali disse que o incidente de hoje ocorreu quando membros e simpatizantes do partido davam as boas-vindas a Venâncio Mondlane. O delegado acusa a polícia de tentativa de atentado contra o político.
Fomos ao aeroporto para receber o engenheiro Venâncio Mondlane, pelo comandante, em conversações, e que ele não estava autorizado em fazer qualquer tipo de atividade política, mas ele antecipou que era uma visita social, que apenas era para saudar o eleitorado e conversar com alguns de seus quadros a nível da província de Nampula. Chegou-se a um consenso que já estava tudo bem. Chegando na rotunda do Hospital Central, os policiais barraram-nos, esperam que não poderiam dar continuidade. De repente eles começaram a tirar contra as pessoas. Gás lacrimogêneo, tiro por aqui a colar, do conhecimento de todos que em Moçambique nós não temos balas de borracha. Bastavam a tirar mesmo contra pessoas indefesas.
Quantos se encontram no leito hospitalar?
2 já tiveram alta, mas um também, esse foi alvejado a perna.
Quando confrontando a polícia sobre a situação, a polícia diz que estava ali para garantir a ordem, tranquilidade e a segurança do próprio Venâncio Mondlane.
Dizer que estava para garantir a ordem, não é verdade. Esses polícias armados até os dentes, eles estavam a disparar mesmo contra o carro do Venâncio Mondlane, então não havia algo a dizer, estavam na segurança do engenheiro, nem proteção. Ele estava indefeso. Parecia que estávamos na Terceira Guerra Mundial.
Está querendo dizer que foi um atentado contra o próprio Venâncio Mondlane?
Exatamente. Porque aquilo já não nos fazia parte. Eu acho que já era uma coisa traçada a nível do topo.
Foi José Ali, o delegado distrital do Partido Podemos, em Nampula, em entrevista à Conceição Matende. E pelo menos 4 pessoas foram detidas após estes confrontos entre a polícia e simpatizantes do candidato presidencial Venâncio Mondlane, anunciou a corporação, confirmando igualmente ferimentos entre os agentes. Gilberto Inguani, diretor da Ordem e Segurança Pública da Polícia da República de Moçambique, citado pela agência Lusa, acusa a população de atacar a polícia.
E a população começou a confrontar a polícia. Com todas as manifestações possíveis, diferentes, cada um com sua manifestação, alguns recorreram ao arremesso de pedras. A polícia foi obrigada a usar métodos de dispersão e, a partir daquele instante, o mesmo seguiu a via que indicamos, mas arrastou as massas para o bairro chamado Matadouro. E lá, naquele bairro, novamente incitou a violência contra a polícia. Foram arremessadas pedras contra a polícia, há relatos de queimas de pneus. A polícia teve que intervir para poder controlar a situação.
Tudo isso depois de Venâncio Mondlane convocar o povo moçambicano para paralisar todas as atividades na próxima segunda-feira em protesto contra o regime do dia em Moçambique. A partir de Pemba, o delegado provincial do Podemos já respondeu positivamente a este apelo de Mondlane, garantindo que a paralisação será observada em Cabo Delgado. Arlindo Chissale denunciou também uma suposta desobediência por parte da Comissão Distrital Eleitoral de Balama a uma ordem judicial.
O Tribunal Judicial de Balama julgou e deu algumas ordens. Foram três ilícitos eleitorais. Houve 28 meses, a Comissão Distrital de Eleições não quis entregar as atas e editais. Fruto disso, nós fizemos um pedido formal, tivemos de intimar e o Tribunal Judicial ordenou para com que as atas e editais viessem às nossas mãos. Até hoje, momento em que vos falo, a Comissão Distrital de Eleições não quer acatar ordens judiciárias, portanto, não quer concordar com uma ordem judiciária, que é de entregar as atas e editais. E temos informações fidedignas, seguras, de que das 28 atas editais, em pelo menos 7, eles martelaram. Portanto, dublaram os números, dando favor aos candidatos Chapo, bem como a Frelimo.
Isso sobre a paralisação geral convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Fomos saber se o Podemos terá apoio de outros partidos da oposição que também contestam os resultados. O Movimento Democrático de Moçambique, terceiro maior partido no país, diz que não tem na sua agenda participar na paralisação convocada para a próxima segunda-feira. Mas o partido, que suportou a candidatura presidencial do seu líder, Lutero Simango, admite que apoia a iniciativa liderada por Mondlane.
Estamos a fazer uma contagem paralela. Depois, o que vai acontecer é que vamos desencadear um processo judicial, porque temos várias provas, vários processos a submeter aos órgãos da justiça. Em nenhum momento tínhamos equacionado participar em uma greve. Agora, claramente, somos solidários a qualquer ação que vise contestar os resultados, mas, do que eu saiba, portanto, não há uma voz de comando para fazer parte desta manifestação, desta greve.
Mas a questão é, o MDM acompanha esta ideia do Podemos de contestar resultados na rua?
Concordamos, o espírito que move tanto a esta reivindicação, porque foram eleições fraudulentas, todos nós sabemos, houve enchimento de urnas, houve manipulação de resultados e, portanto, o envolvimento, digamos, da polícia no processo eleitoral manchou, de certa forma, o processo e fez com que não fossem eleições justas, livres e nem transparentes, tanto mais que o nível da abstenção, cerca de 70%, revela a falta de liberdade dos cidadãos de participar no processo eleitoral.
Fernando Bismarck, diretor da campanha e porta-voz do MDM. Em declarações à DW, o jornalista Fernando Lima diz que o protesto convocado por Venâncio Mondlane pode ser uma estratégia para alcançar negociações. Mas Fernando Lima defende que não basta clamar vitória, é preciso apresentar claras evidências da fraude denunciada para se contestar as eleições gerais moçambicanas.
No passado, esse tipo de contestação, incluindo a contestação violenta pós-eleitoral, com armas, da parte da RENAM, levou a negociações. Também vimos nas próprias eleições municipais que, de uma situação de quase 100% de votos a favor da Frelimo, se passou a 4 municípios negociados às escuras a favor da RENAM. Portanto, em última análise, penso que é isso que está em cima da mesa. Isso voltamos ao início. Podemos e outras forças políticas que acham que foram prejudicadas nas atuais eleições devem vir a público com todas as provas e todas as evidências sobre esses ilícitos eleitorais que ocorreram no dia 9 de outubro.
Fernando Lima, em declarações a Nádia Issu, foi enviada especial da DW a Moçambique. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos: acha que Venâncio Mondlane fez bem em convocar uma paralisação geral em Moçambique e porquê? Recebemos aqui vários comentários. Edno comenta que claramente é hora de agir contra os que sugam o sangue do povo moçambicano. Pode também participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Joe Biden vai aterrar em Angola na primeira semana de dezembro, anunciou hoje a Casa Branca. A visita oficial a Angola do presidente dos Estados Unidos da América esteve agendada para esta semana, de 13 a 15 de outubro, mas na semana passada a Casa Branca anunciou o adiamento, justificando com os impactos de furacões que afetavam várias regiões norte-americanas. Hoje ficou-se a saber que as trocas comerciais entre China e Angola atingiram os 10,6 mil milhões de dólares no primeiro semestre, um crescimento homólogo superior a 4%, evidenciando o bom relacionamento bilateral, defendeu hoje a diplomacia chinesa. Um grupo de dirigentes do PSGC exige ao líder do partido, Domingos Simões Pereira, que clarifique a sua posição em relação às eleições legislativas sobre se é ou não candidato a primeiro-ministro.
DW Deutsche Welle.
Ainda de Moçambique, Felipe News diz que o processo eleitoral foi um sucesso. O presidente moçambicano elogiou a população e os observadores internacionais pelo seu papel nas eleições gerais do passado dia 9. O consórcio eleitoral Mais Integridade denunciou graves irregularidades nos resultados eleitorais apresentados pelos órgãos de gestão eleitoral. O consórcio afirma que os números divulgados não correspondem aos da contagem paralela realizada pela Plataforma de Observação Eleitoral nas províncias da Zambésia e Nampula, os dois maiores círculos eleitorais do país. Silaide Mutemba acompanhou a conferência de imprensa.
Os órgãos eleitorais provinciais anunciaram esta semana a vitória do candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, de norte a sul do país, em alguns pontos com grande vantagem em relação aos outros candidatos. Os observadores da sociedade civil não contestam essa vitória, mas dizem que há grandes diferenças entre os números de contagem paralela e os resultados oficiais divulgados, o que pode pôr em causa o processo no seu todo. Segundo o presidente do consórcio e diretor executivo do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, as disparidades são significativas. Cortes afirma, por exemplo, que os dados de Nampula demonstram níveis elevados de irregularidades que tornam impossível determinar o verdadeiro resultado da eleição.
Aquilo que a gente viu a ser contado e aquilo que os editais diziam no dia seguinte eram coisas totalmente diferentes.
O consórcio também questiona a diferença entre o número de votantes nas eleições presidenciais, legislativas e provinciais, algo que não foi explicado adequadamente pelos órgãos eleitorais. O consórcio vai mais longe ao acusar os órgãos eleitorais de manipular os resultados.
Mais uma vez, como país, realizamos umas eleições que são fraudulentas, umas eleições que não refletem, pelo menos naquilo que nós devemos observar, os resultados não refletem aquilo que foi a vontade dos eleitores.
A plataforma Decide, que também observou as eleições em Moçambique, partilha das mesmas preocupações e questiona a vitória em larga escala atribuída ao candidato presidencial Daniel Chapo e o seu partido Frelimo. Wilker Dias, representante da plataforma Decide, exorta os partidos políticos a agirem em busca de resultados credíveis.
Nós detectamos uma disparidade muito grande. Pode até, de certo, haver a vitória em grande parte dos pontos com a parte do candidato da Frelimo, mas não é nas proporções em que estão aqui a ser apresentadas ou divulgadas.
Dias também destacou o efeito corrosivo que essas discrepâncias têm sobre a confiança nas instituições eleitorais. O analista político Ernesto Júnior também expressou preocupação com os indícios de fraude eleitoral. Para ele, a eleição está manchada por práticas que colocam em risco a credibilidade do processo.
Podemos chegar à conclusão de que a eleição em si toda está manchada.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
A ambientalista da Serra Leoa é a vencedora do Prémio Alemão para a África 2024, que foi entregue hoje em Berlim. Conheça um pouco mais sobre o trabalho desta africana na reportagem da DW.
I grew up in a city that was green.
Cresci numa cidade verde, adorava subir às árvores, mesmo quando era pequena. Adoro a natureza. E depois, com tudo a ser destruído, mais os problemas de saneamento, isto foi entre 2017 e 2018, foi o gatilho para me candidatar a presidente da Câmara.
that made me to make the decision to run for office.
Essa é Ivone Akisoya, primeira mulher presidente da Câmara de Freetown, capital da Serra Leoa. As suas memórias da antiga Freetown e a intenção de restaurar a cidade à sua antiga glória foram fatores que a levaram ao poder. Desde que ela assumiu o cargo há 6 anos, a cidade, que havia sido atingida por décadas de guerra civil, já foi transformada num lugar onde vale a pena viver. A habitação, o abastecimento de água e a recolha de resíduos melhoraram significativamente.
O crescimento da população, a falta de planeamento urbano, os desafios na obtenção de licenças de construção, tudo isso significa que, apesar de 5 anos de trabalho árduo, ainda temos um longo caminho a percorrer.
No início de 2020, Ivone lançou a iniciativa Freetown, a Cidade das Árvores, com o ambicioso objetivo de plantar 1 milhão de árvores em Freetown no prazo de 2 anos. Atualmente, já quase atingiu esse objetivo, com 977 mil árvores plantadas. Essas árvores já estão a surtir efeito. Baixam a temperatura na cidade e aumentam a resistência às inundações. Mas ela não para por aí.
Não se trata apenas de resolver os problemas ambientais. Conseguimos muito nesse domínio. O que é mais importante para mim é que estes problemas estão a piorar a vida das pessoas na cidade. As alterações climáticas continuam e os fenômenos meteorológicos extremos estão a tornar-se mais frequentes.
Todo o trabalho de Ivone à frente da Câmara de Freetown já lhe rendeu a alcunha de amiga do ambiente. E agora, esse esforço está a ser reconhecido pela Fundação Alemã para a África através do Prêmio Alemão para a África 2024. Desde 1993, a Fundação Alemã para a África distingue os esforços extraordinários em prol da democracia, da paz, das questões sociais, dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, da arte e da cultura no continente africano. E no caso de Ivone, a Fundação Alemã afirma que a presidente da Câmara de Freetown está muito mais empenhada do que o seu cargo exigiria.
Não me interessa quem fica com os louros, só quero que o trabalho seja feito em prol da população de Freetown. Não tem de ter um nome, só tem de ser feito.
Tiago Melo, DW.
DW Notícias.
O presidente da Ucrânia apresentou hoje um plano de vitória para acabar com a invasão russa. Volodymyr Zelensky pede mais ajuda e adesão à NATO. A Rússia disse que este é um plano ilusório de Kiev. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje uma nova ajuda militar de Washington a Kiev, avaliada em 425 milhões de dólares e incluindo capacidades de defesa antiaérea adicionais. E os líderes da União Europeia reúnem-se amanhã em Bruxelas, na Bélgica, para um debate considerado sensível sobre a gestão migratória, tentando alcançar uma posição comum europeia contra a imigração ilegal. A Cimeira Europeia, regular de outubro, neste caso, surge numa altura em que a Alemanha e França reforçam os controlos nas suas fronteiras e apertam as regras para migrações.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos: acha que Venâncio Mondlane fez bem em convocar uma paralisação geral em Moçambique e porquê? Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. Borges dos Santos diz que foi uma boa iniciativa, ele merece ser presidente. Sebastião da Isabel Valentim diz que se a dita democracia continuar a ser implementada como está sendo em Moçambique, mais pessoas poderão recorrer a esta via. Também Venâncio Mondlane Fan comenta no nosso Facebook que as coisas estão erradas, por isso é preciso fazer manifestação e o povo deve lutar pela verdade. Recebemos aqui também um comentário de Matuaza, que diz que é o espírito de Samora Machel, a inteligência de Mondlane, a coragem de Dlacama. Venâncio está a carregar sozinho. Também Armindo Conceição diz que ele foi eleito presidente de Moçambique, por isso deve desempenhar as funções. A todos que participaram, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Jornal com a apresentação de Brahim Adarami e edição de Guilherme Correia da Silva. Voltamos logo amanhã de manhã. Até lá, notícias em dw.com/português. Boa noite e continuação de uma boa semana.